Episódio 125, Mitos da Nutrição, com o nutricionista Ana Afonso Martins. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana volto à conversa com a nutricionista Ana Afonso Martins. Ana já esteve aqui no podcast para falarmos sobre alimentação anti-inflamatória e sobre a gordura, nos episódios 112 e 118. E agora ela volta ao podcast para falarmos sobre alguns mitos da nutrição. Sabemos que a nutrição é uma área que está em constante evolução. É uma disciplina que eu admiro muito, que eu adoro, mas que também sei que algumas vezes nos desempodera precisamente por haver demasiada informação. E por isso, neste episódio, eu convidei a Ana para vir falar comigo sobre alguns mitos para que vocês possam comer alguns alimentos de uma forma descansada e abraçá-los sem medos. Neste episódio, nós vamos falar sobre se devemos ou não beber leite da vaca. Vamos falar sobre se o pão engorda ou não, vamos perceber se devemos ou não tomar suplementos e vitaminas e se estes engordam ou abrem o apetite, vamos falar sobre fruta às refeições, hidratos de carbono à noite, combinar alimentos de absorção rápida e lenta, falar sobre proteína, claro, sempre a saga da proteína, e sobre água, a quantidade de água que devemos consumir diariamente. Espero que este episódio vos seja útil. Sigam o trabalho da Ana, vale muito a pena. A Ana é nutricionista do programa Holística e também tem dá as suas consultas e faz o seu trabalho a solo. E sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Ana. Olá Ana, bem-vinda novamente aqui à oficina. Este episódio vai ser sobre mitos da nutrição, porque apesar de cada dia estarmos mais informados, quer dizer que também estamos cada vez mais confusos sobre o que é que devemos ou não devemos comer, fazer. Também, mesmo dentro da comunidade científica, os médicos, os nutricionistas, muitas vezes também têm opiniões contraditórias e nós ficamos assim um bocadinho sem saber para que direção ir. Por isso, neste episódio nós vamos falar sobre alguns mitos que nos perguntaram aqui na nossa comunidade, também na tua, para tentar aqui clarificar algumas questões. Bem-vinda então.
Olá Cláudia, obrigada, bem-vinda, espero que seja esclarecedor e qualquer dúvida também já sabem que podem entrar em contacto.
Ok, vamos então ao primeiro mito. Beber ou não beber leite? Eis a questão.
Ora bem, o leite foi assim um alimento que nos últimos anos sofreu imenso, parece que foi à guerra, não é? E houve vários profissionais de saúde a defender o leite, outros que nem tanto, mas a verdade é que temos que olhar para o leite como um produto muito simples, portanto é um produto muito rico do ponto de vista nutricional, tem proteína, hidratos de carbono, gordura, tem vitamina B12, vitamina B2, cálcio, fósforo, iodo, portanto é um alimento realmente muito completo. A meu ver, só faz sentido deixar de beber leite quando há uma alergia às proteínas do leite de vaca ou quando há uma intolerância à lactose. As pessoas confundem muito aquilo que leem na internet, depois também ficam confusas com as opiniões dos profissionais de saúde, que nem sempre são as mesmas, não é? Diferem. E, a meu ver, tem a ver só com esta questão. Se a pessoa for intolerante à lactose, não faz sentido nenhum continuar a beber leite, porque significa que o seu organismo teve uma diminuição, uma ausência da enzima lactase, que é a enzima que digere a lactose, que é o açúcar do leite, e portanto a pessoa não tem tanta capacidade para digerir o leite e vai estar sempre com sintomas gastrointestinais, o que são incomodativos. Portanto, nesse caso, e no caso de efetivamente haver uma alergia à proteína do leite, que não é tão comum, normalmente acontece nas crianças até aos 3 anos de vida, depois disso passa. Portanto, nesses casos, acho que sim, acho que faz sentido deixar de beber leite e procurar alternativas. Se as pessoas se sentem bem, não sentem qualquer sintoma, qualquer desconforto, e se têm prazer em beber leite, então claro que sim, devem continuar a beber, porque é um alimento muito rico e muito completo.
Já agora também queria reforçar que, por questões éticas, para quem é vegetariano, para quem não é, quer proteger um bocadinho a indústria dos laticínios, que também não trata assim tão bem os animais, é o caminho oposto, não é? Não é obrigatório bebermos leite simplesmente porque é um alimento nutritivo.
Exatamente. Portanto, quando estamos a falar de questões éticas e de questões relacionadas com regimes alimentares, seja o veganismo, o vegetarianismo, uma alimentação macrobiótica, é muito importante perceber acima de tudo, a qualidade do leite. Porquê? Porque a qualidade do leite vai depender muito da forma como as vacas são tratadas, seja a nível de saúde, seja a nível de alimentação, seja a nível de conforto. Portanto, é sempre bom preferir um tipo de leite que seja biológico, se bem que hoje em dia nós não temos assim tanto controle sobre a indústria, não é? O ideal era um bocadinho como os tempos da Heidi, em que sabíamos que as vacas eram muito bem tratadas e íamos ali buscar o leite e sabíamos que era biológico. Hoje em dia as coisas estão muito alteradas e efetivamente a indústria pecuária, a indústria dos laticínios, tem uma pegada ecológica grande. E portanto quem tem essa preocupação e que também... em quem faz uma alimentação vegetariana e vegana e, como é óbvio, tem uma preocupação com os animais, aí não há problema nenhum em deixar de beber leite, porque nós conseguimos perfeitamente ir buscar as proteínas, as gorduras, os hidratos e as vitaminas e minerais a outros produtos da alimentação. Portanto, não faz sentido se realmente é a vossa crença e o vosso estilo de vida. Há que respeitar e ir buscar esses micro e macronutrientes a outros alimentos.
O segundo mito que queremos desvendar é: o pão engorda, sim ou não? Sobretudo agora com esta pandemia, vamos lá ver se engorda.
É verdade, é verdade. Agora, durante a pandemia, acho que toda a gente aprendeu a fazer pão, biscoitos. Bem, acho que tornámos-nos numas verdadeiras fadas do lar e fados do lar. E assim, relativamente ao engordar, nós só engordamos quando efetivamente consumimos mais do que aquilo que gastamos. Isto em qualquer alimento. Portanto, só se nós comermos uma grande quantidade de pão é que efetivamente vamos engordar. Se depois não há um gasto energético, ou seja, se não fazemos exercício físico, claro que seja o pão, seja o arroz, seja a fruta, seja os vegetais, inevitavelmente podemos engordar, não é? Por isso, o pão é um alimento com uma lista de ingredientes natural. Portanto, tem farinha, fermento, sal e água. É um produto natural que, se nós comprarmos na padaria ou fazermos em casa, não é um produto que é adulterado, portanto tem imensos benefícios para a saúde. E hoje em dia, com as food bloggers e com esta coisa do Instagram e de sermos saudáveis e fits, há muito as panquecas de aveia, as papas de aveia, os pudins de chia, e a verdade é que se nós formos fazer as contas às calorias, ao açúcar, aos hidratos, à gordura de uma panqueca de aveia, de uma papa de aveia, muitas das vezes tem até mais calorias do que um pão com manteiga. E isto é uma coisa que é muito importante desmistificar, porque as pessoas continuam a fazer do pão um vilão, e o pão pode ser inclusive consumido às refeições. Só é preciso é saber planear o dia alimentar e saber escolher o tipo de pão. Porque uma coisa é falarmos de um pão branco, um pão refinado. Outra coisa é falarmos de um pão integral, de centeio ou de mistura. Outra coisa é falarmos, por exemplo, de um pão doce, não é? Um pão que leva muito açúcar. Portanto, dentro do pão, o ideal é escolher sempre um que tenha uma lista de ingredientes o mais curta possível e o mais natural possível. E ter em consideração que nós só engordamos efetivamente quando consumimos algo, seja pão, arroz, massa, batata, iogurtes, fruta, o que quiserem, quando há aqui um desequilíbrio entre aquilo que se consome e aquilo que se gasta. Portanto, o pão não engorda por si só, quem engordamos somos nós.
O terceiro mito: os suplementos alimentares abrem o apetite ou engordam?
Isto é um mito clássico da nutrição, e a verdade é que não há fundamento científico para este assunto. É verdade que alguns médicos, alguns pediatras passam multivitamínicos para ajudar crianças a crescer, a desenvolverem-se e aumentar o apetite, mas na prática não resulta e nem sequer há estudos suficientes que comprovem que as vitaminas ajudam a aumentar o apetite ou abrem o apetite. Quando uma criança, um adolescente ou mesmo um adulto está com falta de apetite, normalmente isto tem a ver ou com a alimentação, não é? Ou aqui com alguma questão do comportamento alimentar. Portanto, acima de tudo é importante perceber a alimentação da pessoa, o que é que pode estar a originar esta falta de apetite, porque é muito importante perceber que tanto crianças como adolescentes passam por várias fases em relação à alimentação. E há fases em que são mais picuinhos, há fases em que são mais seletivos, há fases em que comem de tudo, e portanto é perfeitamente natural que isto aconteça ao longo do crescimento. Não faz sentido é estar a suplementar. Há outras estratégias que nós podemos adotar. ir ao nutricionista, perceber como é que está a alimentação, o que é que a criança ou o adolescente gostam ou não gostam, como é que nós podemos mudar a forma como a criança ou o adolescente vê esse alimento, não é? Porque é totalmente diferente fazer, por exemplo, legumes salteados de fazer um puré de brócolos. Portanto, podemos alterar a consistência até acertarmos com aquilo que ele gosta, com os temperos, ter mais contacto com a alimentação. Portanto, esta questão é um mito que não... É mesmo um mito que não faz qualquer sentido.
E confiar também na criança, no adolescente, de que eles têm os seus sinais de fome e saciedade bem alerta e que conseguem, não é? Às vezes nós estamos a forçar e não vale a pena, não é?
Exatamente. E às vezes o mais chato é quando temos, por exemplo, uma criança que só pede fast food, ou só pede hambúrgueres, ou batatas fritas, ou donuts. E aí há claramente ali um problema a nível do comportamento, porque se calhar foi educada assim, se calhar era o que estava disponível em casa. Portanto, isto é uma questão muito mais de comportamento alimentar e de reeducação alimentar e conversa com os pais, do que propriamente estar a dar suplementos para ver se a criança come, ok? E é como tu dizes, é muito mais uma questão familiar e de perceber o que é que a criança quer do que estarmos ali a insistir.
E já agora, eu sei que isto não tem a ver com mitos, mas achas que é possível reeducarmos uma criança a comer mais vegetais, a comer mais sopa? E que isso só é feito se os pais fizerem também, que podes dar-nos algumas estratégias?
Claro que sim. Em primeiro lugar, temos que pensar logo na amamentação. Quando a mãe está a amamentar, tudo aquilo que come passa para, influencia-se, passa para o bebê, não é? Mas, acima de tudo, o que escolhe para comer vai influenciar o sabor do leite. E, portanto, se a mãe consumir vegetais, e aí podemos mesmo incluir o repolho, com o couve de Bruxelas, portanto, aqueles que nós sabemos que à partida têm um sabor mais desagradável. Quanto mais cedo nós inserirmos esse tipo de alimentos na alimentação da mãe e no bebê, mais rápido ele se vai familiarizar com esses sabores e mais rapidamente vai conseguir ter uma boa relação com esses alimentos e com a alimentação, ok? Antigamente havia muito esse mito de não dar esse tipo de alimentos, da mãe não consumir esse tipo de alimentos na alimentação, por influenciar precisamente o sabor do leite. Mas hoje em dia isso já não acontece e é mesmo relevante que a mãe o faça, que é para a criança já crescer mais habituada a esses sabores. Depois, é perceber que são os pais que dão um exemplo, não é? Uma criança não tem consciência alimentar nos primeiros anos de vida. Eu digo consciência no sentido de perceber o que é um produto saudável, o que é que não é, o que é um produto processado, não processado, o que é bom, como é óbvio. E, portanto, são os pais que têm que dar o exemplo, porque os filhos vão reproduzir tudo aquilo que os pais fazem. Portanto, aqui é fundamental vocês perceberem que relação é que têm com a comida, que relação é que têm, o que é que compram, acima de tudo, para casa, e o que é que não compram, porque é muito importante que o vosso filho experimente de tudo e tenha contacto com a maior parte dos alimentos, portanto, variedade e qualidade, desde cedo. Se só lhe damos fast food, refrigerantes, sapão sempre às refeições, se estamos sempre a fazer bolos, evidente que a criança vai crescer com esse exemplo e achar que os hábitos alimentares devem ser assim. E normalmente é durante os 9 e os 10 anos de idade que as crianças incorporam esses hábitos alimentares. Portanto, é nessa idade. E, portanto, se nessa idade a criança já consumir frutas, verduras, frutos secos, beber água, isso é meio caminho andado para saber fazer escolhas alimentares no futuro e ter uma boa relação com a alimentação. E vejo agora muitos adultos, não é, que pretendem perder peso ou reeducarem-se com muita dificuldade a alterar os hábitos por isso mesmo, porque toda a vida foram habituados a comer assim e isto começa na infância.
Já tem o paladar muito viciado, não é?
Exatamente, exatamente. E depois não gostam dos outros sabores porque nunca lhes foram apresentados. E por isso é que eu digo que isto começa mesmo de pequenino é que se torce o pepino. Portanto, as mães têm que ter cuidado para depois passarem essa informação ao bebê.
Isso mesmo. Então, fruta às refeições, sim ou não, também é um grande mito.
É verdade, é verdade. As pessoas têm muito esta questão se devem comer a fruta antes das refeições, às refeições, entre as refeições. Na minha opinião, a fruta deve ser comida sempre. Portanto, não há um horário para consumir a fruta. É mais importante é consumir fruta, porque muita gente não come fruta. Portanto, idealmente, isto falando de forma generalizada, até 3 peças de fruta por dia. Se é após as refeições, tem entre as refeições, após o jantar, não há qualquer problema. Há pessoas que sentem, por exemplo, quando comem a fruta sozinha, isoladamente, que sentem que ou ficam com fome ou então ficam com o intestino ali a borbulhar. É natural, porque a fruta fermenta, não é? Tem fibras e, portanto, é natural que fermente e ainda bem que isso acontece, porque é sinal que o nosso intestino está a trabalhar bem. Quando sentem que ficam com fome, muitas vezes pode ter a ver porque a fruta consumida isoladamente provoca um pico de açúcar no sangue e isso pode, como é um açúcar rápido, é absorvido rapidamente e pode nos dar mais apetite a seguir. Agora, se é antes ou depois, isso não interessa. O que interessa é efetivamente comer fruta ao longo do dia e não estarem preocupados se é antes, se é depois. Claro que se tiverem patologias específicas, o mais importante aí é perguntar ao médico ou nutricionista, porque um diabético, por exemplo, tem que ter cuidado com as horas e com a quantidade e com a qualidade. Mas é um mito esta questão de ter de comer a fruta isolada ou ter de comer a fruta após as refeições ou antes.
Outro grande mito, o bicho-papão hidratos de carbono. Comer à noite, sim ou não?
Claro que sim, não há motivo nenhum para nós deixarmos os hidratos de carbono à noite. Não faz sentido. Inclusive, pensem naquelas pessoas que treinam ao final do dia. Se faz todo sentido que a seguir comam um hidrato de carbono, ok? Porque precisam de repor a energia que gastaram. Agora, claro, isto estou a falar de uma pessoa saudável, de uma pessoa que treina. Evidente que se estamos a tentar perder peso, até podemos beneficiar de não consumir os hidratos à noite, ou se temos alguma patologia específica também o podemos fazer, mas isto não é uma regra. Nós podemos perfeitamente comer hidratos à noite e planear o nosso dia alimentar, não é? O restante dia, de forma a conseguirmos também atingir as nossas necessidades ou os nossos objetivos específicos. Portanto, não é preto no branco de que, ai meu Deus, eu quero emagrecer, então não posso comer hidratos de carbono à noite. Não, isso é um mito completamente. Okay? Até porque temos que ver aqui muitas situações, inclusive é trabalhadores por turnos. Ok? Portanto, é um mito. E também temos que perceber a qualidade dos hidratos, não é? É totalmente diferente falar em arroz do que falar numa leguminosa. Não tem nada a ver, não só em termos de quantidade de hidratos, mas também de qualidade nutricional. Até porque as leguminosas são também hidrato de carbono e têm crómio. O crómio não é um mineral que nos ajuda até a estar mais saciados. Portanto, é outro mito da nutrição.
O próximo mito é combinar alimentos de absorção lenta com alimentos de absorção rápida, porque há algumas teorias de que nós devemos combinar alimentos específicos dependendo se queremos digerir rápido ou não.
Sim, isso é verdade. Normalmente as pessoas associam muito à questão da fruta. Lá está, que a fruta tem que ser consumida como uma bolacha maria, uma bolacha de água e sal. Não é bem assim. Como disse anteriormente, quando consumimos um alimento de absorção rápida, neste caso a fruta tem açúcar de absorção rápida, pode provocar um pico de açúcar no sangue e dar-nos mais energia naquele momento, mas depois, por ser absorvida rapidamente, termos mais fome a seguir, ok? Mas se nós juntarmos, por exemplo, o pão à fruta, já temos, se calhar, excesso de açúcar numa refeição só. E, portanto, apesar da digestão ser mais lenta e dar-nos mais saciedade, estamos a criar um pico de sangue, um pico de açúcar no sangue, no nosso organismo. E, por isso, podemos ter mais apetite a seguir. Portanto, a mim é-me indiferente. Se é com pão, se é isolada, é indiferente. Desde que as pessoas tenham esta noção e também percebam caso a caso, se tem alguma patologia específica, se são saudáveis, também é importante perceber isso. Normalmente eu associo até mais a fruta, a frutos secos, ou uma proteína de alto valor biológico, como um ovo cozido, ou um iogurte, ou um queijo, ok? Ou até, por exemplo, palitinhos de cenoura, ou então como é isoladamente, ok? Portanto, não há uma regra aqui também.
Depois, beber água à refeição, sim ou não?
Isto é uma questão muito pessoal, porque a água, não há qualquer problema de beber água às refeições. A única questão aqui é que algumas pessoas sentem que os líquidos dilatam o volume de estômago e, portanto, sentem-se um bocadinho desconfortáveis à refeição ao beber líquidos. Por exemplo, eu não gosto de beber água às refeições por isso mesmo. Estou habituada a beber entre as refeições porque me deixa mais confortável. Agora, se a água faz mal às refeições, claro que não. Se conseguem beber água às refeições e não sentem qualquer desconforto, devem continuar a fazê-lo. Isso é fundamental. E a água não engorda, que é outro mito, ok? A água não tem calorias e, portanto, devem beber água, pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia, sem qualquer problema.
O último mito só poderia ser o mito da proteína, não é? Porque
é
há
verdade.
sempre aquele medo de não comer proteína suficiente e de precisar de consumir proteína em pó. Fala-nos sobre a proteína.
É verdade, é verdade. A verdade é que a proteína eu acho que se tornou muito famosa, vá, nos últimos tempos, muito por causa do culto do corpo, do culto do ginásio, dietas hiperproteicas. Muitos produtos foram lançados com mais ricos em proteína e, portanto, a proteína mereceu, de repente, a especial atenção. Mas isto é mais uma moda, porque a verdade é que nós conseguimos perfeitamente atingir as nossas necessidades em proteína com uma alimentação normal. Portanto, consumindo proteína de alto valor biológico, a carne, o peixe, os ovos, as leguminosas, nós conseguimos perfeitamente atingir as nossas necessidades. Segundo as recomendações, nós devemos, no mínimo, consumir 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Portanto, se fizerem as contas, efetivamente é pouco. Por isso é muito fácil atingir as nossas necessidades, ok? Com um bocadinho de carne, peixe e com dois laticínios, nós conseguimos atingir estas necessidades. Claro que, se formos idosos e estivermos com sarcopenia, que é um desgaste da proteína muscular, que acontece com a idade, aí se calhar faz sentido reforçar um bocadinho mais a alimentação. Ou se formos, por exemplo, atletas de alta competição, claro que faz sentido reforçar mais a alimentação. Se estivermos a recuperar de uma doença ou tivermos perdido peso, temos que aumentar as necessidades de proteína. Portanto, estas necessidades variam sempre, consoante o sexo, consoante a idade, consoante a atividade física, se a pessoa tem alguma patologia específica. Mas o que é importante reter aqui é que desde que façam uma alimentação cuidada, equilibrada e variada, conseguem perfeitamente atingir as necessidades em proteína sem ajudas.
Obrigada, Ana. Para quem quiser saber mais sobre este assunto e também recolher informação que tu consideres fidedigna, há assim algum material que possamos consultar?
Sim, claro que sim. Parte do que eu fui explicando também é do meu conhecimento e da minha experiência clínica, mas há livros que abordam mesmo estas questões. Por exemplo, o Pedro Carvalho, nutricionista, tem um livro que é Os Mitos que Comemos, portanto vocês podem encomendar, e tem uma série de mitos e questões relacionadas com a alimentação, aquelas questões mais básicas, tipo, laxa Maria engorda, como é que eu leio um rótulo, um ovo por dia é demais, portanto, isto que nós já fomos falando aqui um bocadinho. Há também um livro interessante que saiu agora, que é o Duelo de Alimentos, e é engraçado porque pôr, por exemplo, o chocolate preto em comparação com o chocolate de leite. E muitas das vezes até nos surpreendemos, porque de marca para marca a informação nutricional muda muito. Então, nós achamos sempre que o chocolate preto é mais saudável, mas depois há chocolates de leite que até são mais saudáveis. Portanto, também é um bom livro. Podem pesquisar para tirar mais dúvidas e mais informação.
Obrigada, Ana. Foi um prazer enorme ter-te aqui novamente. Até breve.
Obrigada, Cláudia. Um beijinho grande e boa semana para todos.
Boa semana. Espero que tenham gostado. Nós tentámos responder algumas dúvidas que nos deixaram no Instagram. Para outro tipo de dúvidas ou para outro tipo também de aconselhamento, contactem diretamente a Ana ou até talvez marquem uma consulta com ela. Muito obrigada por estarem desse lado. Até para a semana, um dia cheio de sol interior.